Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abaque, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abaque, o craque.
Vamos lá, Neumann. Ontem a gente teve, mais cedo dei essa notícia aqui, uma votação naquele grupo de trabalho que está cuidando do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E por 7-6, houve uma decisão de rejeitar, né, a proibição, de rejeitar a autorização para prisão em segunda instância. Esse projeto ainda vai ter andamento lá na Câmara. Mas o que você achou dessa decisão? Você se surpreendeu?
Está aqui na primeira página do Estadão. Câmara retira prisão em segunda instância do texto de Moro. No dia em que o assunto principal foi a reforma da Previdência, a Câmara rejeitou uma das principais bandeiras do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da Lava Jato. O grupo que analisou o pacote anticrime apresentado pelo ex-juiz decidiu, por 7-6, retirar do texto a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Eu já comentei isso aqui várias vezes. Todas as democracias sérias do mundo aceitam a prisão na primeira instância, o começo do cumprimento da pena em primeira instância. É claro que o cidadão sempre pode recorrer, mas recorrer preso. Inventaram isso no Brasil quando começaram a prender maganões da política e da empresa. Enquanto era só pobre, que era, digamos, desfavorecido por essa decisão do mundo inteiro de prender em primeira instância, no Brasil também se prendia em primeira instância. O ex-ministro da Justiça e ex-membro da Comissão da Verdade, Zé Paulo Cavalcante Filho, tem escrito lá no Jornal do Comércio em Pernambuco artigos brilhantes a respeito disso, e não há o que discutir. Agora, se você quer entender por que essa... Na verdade, não é a Câmara que decidiu, é uma comissão que foi feita para estudar o pacote anticrime do Moro. Então, se você quer entender o que é que estimulou o voto, basta ler a lista. Votaram, rejeitando a medida, os deputados Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, figura bastante conhecida da esquerda, e antigo caudatário das causas do PT, inclusive Lula Livre. Lafayette de Andrade, do PRB de Minas Gerais, da Andrada, né, da família do Zé Bonifácio. Paulo Teixeira, do PT do Rio, um dos quatro que assinaram aquele pedido de habeas corpus atendido pelo Favreto no plantão dele no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Margarete Coelho, do PP do Piauí. Orlando Silva, aquele que comprava tapioca com cartão corporativo, considerado por Ana Paula do vôlei o pior ministro de esporte da história, suspeitíssimo nas listas da Lava Jato. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, e Paulo Abiak, o filho do ministro da Justiça na ditadura, do PSDB de Minas Gerais e... vassalo do Aécio Neves, que é um dos grandes líderes da luta contra a jurisprudência do Supremo, decidida desde 2016, de que o juiz pode autorizar a prisão depois da segunda instância. A favor da emenda votaram o relator e os deputados Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e João Campos, do PRB de Goiás. São partidos pequenos, o PSL não é pequeno, tem uma grande bancada, a bancada do presidente Bolsonaro, e são provas de uma coisa que eu vinha conversando com Isabel essa noite. Essa legislatura melhorou muito a Câmara. Ainda não é o suficiente para ganhar uma batalha interna dessa. Mas já encostou ali, 7-6, e já é uma decisão trágica, horrenda, completamente avalizada pelos sócios dos bandidos que roubaram o Brasil, mas é uma demonstração de que houve uma renovação insuficiente ainda para sacudir a Câmara, mas já é uma grande melhora nessa legislatura. Podemos até comemorar isso. Aí se abaque o craque.
Importante, então, ressaltar para o nosso ouvinte o que você disse, Neumann, que não é ainda uma decisão terminativa, mas enfim.
Não, na verdade é uma comissão especial.
Nem é a comissão ainda, né?
É.
Vai passar e pelas comissões.
Não é uma comissão, um grupo.
É um grupo.
Especial para decidir a respeito do pacote. Ainda falta.
Isso.
Ainda verificar outros. Mas nós, Raíssa, você há de lembrar. Que nós temos advertido que o pacote, ao contrário da reforma da Previdência, o pacote anticrime vai sofrer muito para ser aprovado, e é pouco provável que seja aprovado, porque a Câmara tem muito suspeito, assustado, com medo de ser indicado, sabe que cometeu crime.
Isso.
Criminosos mesmo, assumidos, né? Condenados, processados, está cheio disso.
É.
E são eles que estão aqui. Basta, eu li e fiz questão de ler para você saber quem são os bandidos que estão apelando para essa coisa medieval. Aí se abaque o craque.
Vamos para o nosso segundo assunto, então, Neumann. O que chamou sua atenção até agora, desde que começou a ser noticiada, também discutida, a divulgação de mensagens atribuídas a vários agentes do Estado para combater a corrupção pelo site The Intercept Brasil?
Quero aproveitar essa sua pergunta para ler o melhor texto que eu li até agora na imprensa a respeito disso. É do professor Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, do professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, escreveu um artigo no Globo que eu faço questão de ler para você. Eu vou ler logo a primeira metade do artigo. Diz o seguinte: importante gaúcho e respeitado ministro aposentado do Supremo contou-me esta história. Talvez possa trazer alguma luz ao debate sobre a Lava Jato. O Supremo julgava um traficante de drogas, preso com 30 ou mais quilos de cocaína. Não me lembro bem, uma enormidade. Na apreensão ou durante o processo, uma autoridade teria cometido ato duvidoso diante da lei. A defesa argumentou ofensa ao princípio do devido processo legal, donde in dubio pro réu, ou seja, na dúvida a favor do réu. O debate no Supremo caminhava rotineiramente para a soltura e absolvição do traficante preso. Quando, surpresa, um ministro perguntou a seus colegas: e a cocaína? O que fazemos com os mais de 30 quilos apreendidos? Se não houve crime, há que devolvê-la a seu legítimo proprietário, o traficante. O Estado não poderia confiscá-la com base em eventual equívoco processual da autoridade coatora, pelo menos naquele processo e por aquele motivo. Uma analogia inevitável. O que fazer com a corrupção? Devolvê-la aos corruptos? O que se faz com as provas provadas? Com os dólares do apartamento do ex-ministro Gedel Vieira? Com a mala de dinheiro de Rocha Loures? Com as contas não declaradas da Suíça? Com os ilícitos recursos já devolvidos? Com as confissões confessadas? Perícias confirmadas? A quem devolver? A sociedade? Dificilmente vai se combater a corrupção com processos individualizados. O decisivo são as estratégias sistêmicas. A legislação processual e o formalismo interpretativo alimentam a irresponsabilização judicial. Aí se abaque o craque.
Ainda sobre esse artigo aí que você citou, o Neumann, queria que você falasse um pouquinho mais, porque o jurista aí, acadêmico Joaquim Falcão, se apoia em argumentos, queria que você destacasse esses argumentos, para diagnosticar o que ele chama de uma doença, um inchaço, que ele chama de processualismo no sistema judiciário brasileiro atual.
Eu vou pedir licença a você, Raizen, aos nossos ouvintes, para continuar lendo o artigo do professor Joaquim Falcão, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, e ele diz que o excesso do devido processo legal é uma doença, inchaço, patologia, é o processualismo. Este processualismo tem efeito reverso. É como o muito receitar de antibióticos. O corpo cria defesas. De tantos incidentes processuais, a corrupção cria também defesas. Longe viver sem o devido processo legal e o pleno direito de defesa. Ao contrário, mas ser um inchaço não nos leva à saúde da democracia. Quem transforma o saudável direito processual em patológico processualismo? A estatística, pura e simplesmente. O mero cálculo das probabilidades. São tantas, dezenas, milhares de condições exigidas pela nossa legislação processual que, estatisticamente, se torna altamente provável que, no correr dos anos do processo, se consiga adiar ou anular qualquer um. Os culpados não são apenas os infinitos recursos, agravos, embargos, despachos, petições. São as dezenas de juízes que interferem em um só processo. O juiz de primeira instância, os juízes substitutos, os desembargadores, os plenários, as turmas, juízes de plantão, juiz foi removido, outro que foi transferido, que foi promovido, outro que está de licença, outros tantos entraram em férias. E por aí vamos. Com quantos juízes se fez um processo até o Supremo? A crença do juiz natural é apenas uma ilusão jurídica liberal. Basta um bom advogado pagar os custos da demora e pronto. O labirinto dos recursos se cruza com as dezenas de juízes em um mesmo caso. Probabilisticamente, a irresponsabilização da corrupção é tiro certo. Este processualismo não defende a sociedade. São rituais de impunidades e desigualdades judiciais. E o professor Joaquim Falcão, que é o autor deste artigo no Globo, de ontem, encerra com uma frase de Talleyrand: tudo em excesso torna-se insignificante. E eu me lembrei da minha avó, viu, Raíssa, que dizia: tudo que é demais é veneno, Raizen Abaque, o craque.
Tá bom. Ô Neumann, eu queria que você analisasse também uma iniciativa do deputado baiano Cacá Leão de relatar um projeto de lei que mais do que dobra as despesas públicas para as próximas eleições só naquele fundo eleitoral. Como é que você define essa iniciativa?
3 bilhões e 700 milhões de dinheiro público destinados a partidos e candidatos. Mais do que o dobro, como você disse, do registrado no pleito de 2018. É esse o valor previsto para o Fundo Eleitoral pelo relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei mais importante da República. Preste atenção, eles estão metendo a mão no seu bolso. Antes do recesso, a LDO ainda precisa ser aprovada. E o Fundo Eleitoral ele foi criado depois da proibição de doações de empresas. O relator da LDO é o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia. E ele sabe por que ele fez isso, Raíssa? Porque praticamente todos os partidos pediram aumento de verbas. Olha, esse aumento deve ser questionado junto ao Supremo, porque é mais um absurdo dessa ditadura dos bandidos, daqueles que querem o dinheiro público para se glocopetar, gente como esse Cacá Leão, meu amigo Raíssen Abaque. Que absurdo! Isso é o fim da picada. Prepare o seu bolso. Nós estamos em plena crise, milhões de desempregados, e eles estão pegando mais dinheiro do nosso bolso para financiar as suas aventuras no exterior, seu luxo, até os seus privilégios, porque a reforma da Previdência pode trazer um trilhão de economia para os cofres públicos, mas está cristalizando muito o privilégio. Raíssen Abaque, o craque.
Então vamos entrar nesse tema, que é o grande tema político do dia, Neumann, a reforma da Previdência. Ó, acabou de entrar aqui uma atualização no portal estadão.com.br, no placar da Previdência, que é feito pelo Estadão. Agora são 300 os deputados que declaram abertamente voto a favor da reforma. Então faltariam 8 votos.
Faltam 8 votos quando o jornal foi impresso. Que a manchete do jornal dá conta de 298.
Isso.
No placar da Previdência do Estadão, ou seja, faltavam 10.
É.
O jornal foi aberto e graças à sua interferência, para contar que foram mais 2 que
mais
se disseram.
Mais 2.
E a grande notícia é que todas as tentativas de obstrução da esquerda, da oposição, da chamada resistência, têm sido derrubadas por votações consistentes. Então é provável que aquela previsão feita pelo Rodrigo Maia se confirme. E ele também confirma essa afirmação que você vai ouvir dele agora, porque o nosso almirante Nelson vai tocar uma fala do Rodrigo Maia a respeito desse processo, que pode ser que comece a ser resolvido no dia de hoje, se conseguir passar por cima, com um trator que tem passado pelas tentativas de obstrução de uma esquerda completamente desligada da realidade do Brasil e ligada apenas no vexame da sua própria gritaria. Vamos ouvir o Maia.
Esperado o primeiro turno, acho que o segundo turno é mais simples. Eu acho que se os parlamentares, se a gente conseguir o número de parlamentares para votar, começar a votação, pelo menos do principal hoje, na noite, na madrugada, seguir com os destaques amanhã, a gente passa a ter a quinta e a sexta para votar o segundo turno. Assim, eu como sempre sou otimista, eu acho que a gente consegue acabar antes de sábado.
Vamos até o encerramento da discussão da matéria. Pelo menos. Isso na minha projeção é 2, 3 horas da manhã.
Eu me lembrei agora do padre Anacleto, meu vigário lá em Uraúna, que ele lia o breviário na missa, né? E aí ele dizia assim, amanhã, que é hoje. Então esse amanhã do Rodrigo Maia era ontem. Então é o amanhã da declaração, é hoje. De qualquer maneira, a oposição continuará tentando obstruir, porque é o que lhe resta. A obstrução é um mecanismo previsto na Câmara da democracia, mas é uma demonstração do isolamento da nossa oposição, da nossa esquerda, viu, Raíssa Abac?
Bom, eu queria que você falasse também agora um outro assunto aqui, que novidades que os marqueteiros Mônica e João Santana apresentaram aos membros da CPI e do BNDES a respeito de campanhas de marketing que fizeram lá no exterior.
Você vê como é importante a delação premiada, porque na delação premiada o cara ganha perdão, né, da pena, mas tem que apresentar provas. Aí depois ele vai depor publicamente, porque a delação premiada é garantida por sigilo, né? Vaza às vezes, mas é garantida por sigilo. Aí diz exatamente o contrário. O João Santana não sabia de nada. Foi a pessoa mais inocente do mundo. Ai, me sinto profundamente arrependido em algumas coisas, como na parte específica, no método do financiamento. Diria até que não me perdoo por isso. Ora, vai tomar banho, João Santana. Tá rico, milionário, com dinheiro do roubo. Fez delação premiada. Como é que vai fazer delação premiada se não fez nada? E já viu falar de arrependimento como forma de remir? Arrependimento, pedido de perdão, remir pecado, né? Pô? Não, e não crime. Ah, vai tomar banho, mas é a demonstração do cinismo dessa gente. Aí sem abaque, o craque.
Vamos falar um pouco agora dessa queda de braço que está havendo no PSDB, o Neumann, entre os paulistas e os mineiros, em torno da expulsão ou não do deputado Aécio Neves do partido. O que está acontecendo?
O deputado Aécio Neves é a maior vergonha da política brasileira, porque ele foi a grande esperança nacional e quase derrotou a Dilma Rousseff na eleição de 2014. Mas Dilma foi reeleita numa campanha em que todos, né, foram ilícitos, inclusive o Aécio, também pegou propina, como depois se ficou comprovado, e que no fim o Gilmar Mendes, do alto da sua condição, que é como diz o Joaquim Falcão, no seu brilhante artigo do Globo, tem nada a ver com garantismo, não garante nada, é processo ali, uma doença. Pois bem, o Aécio Neves está sendo acossado por um pedido de expulsão feito pelos tucanos paulistanos, né? Os integrantes da Comissão de Ética, segundo a notícia dada no Estadão hoje, já fizeram, inclusive, isso nós comentamos ontem, né? Uma pressão, ou ele pede para ser... para sair do partido vai ser suspenso. Pois bem, agora está essa queda de braço. O pessoal do PSDB de Minas, no qual ele manda, inclusive aquele que nós citamos aqui, o Paulo Abiac, todo mundo tentando manter. Está uma crise entre Minas e São Paulo. Até fazer uma piadinha aqui, né? Pela primeira vez na história, o rompimento do acordo do café com leite, né? São Paulo e Minas brigando. Até nisso, os tucanos aparecem na história, né? Esse abaque, o craque.
E para a gente fechar, Neumann, eu queria que você falasse um pouco do papel da Câmara nesse momento. Será que ela pode confirmar na prática aquela máxima de cada cidadão um voto?
É, você está se referindo ao título do meu artigo na página 2 do Estadão de hoje, que se chama exatamente Cada Cidadão, um voto é apenas um enfeite. Eu queria dizer, eu trato muito do meu artigo dessa parte do banditismo da Câmara, que nós tratamos nessa decisão aí desse grupo que está analisando o pacote de anticrime do Sérgio Moro. Eles não vão decidir nada contra o crime, porque eles são criminosos, não é isso? Ou são suspeitos, ou estão assustados. Mas eu quero dizer que há uma discussão sobre a legitimidade dessa... A Câmara é a representação do cidadão. Matemática, aritmética, eu venho falando isso desde a época da discussão disso na Constituição. Então eu queria ler, já que eu li hoje o Joaquim Falcão, vou ler também a conclusão, os dois parágrafos finais do meu artigo. Cada cidadão vota é apenas um enfeite. Mais do que o despudor, a representação das instituições as põe em xeque. Desde que depois Collor e Dilma e manteve Temer fora do alcance da lei, a Câmara dos Deputados tornou-se o poder de fato da República. Isso tem permitido golpes recentes, caso do orçamento impositivo. E o faz como resultado da proporcionalidade dos votos das bancadas estaduais e do decisivo sufrágio de legenda, instrumento de fortalecimento dos partidos da Constituição ultraliberal de 1946, remodelado e reforçado na Constituição Malandrinha de 1988. Por esse método usurpador, os estados mais populosos, como São Paulo, não podem ter representação de mais de 70 deputados, enquanto as bancadas dos menores, em especial os antigos territórios federais, não podem ter menos de 8. Não vem o leitor desavisado atribuir a este escriba, no caso eu, né, apoio ou qualquer subserviência ao atual governo, pois tenho travado essa batalha desde a época do debate do Congresso Constituinte. Aliás, o simples fato de a Carta Magna ter sido debatida, escrita e promulgada por congressistas que se mantiveram e se mantêm no Legislativo por quantos mandatos lhes aprouver, e de vez que não há limitação para reeleições, já basta para saber ao sabor de que interesses ela se tornou esse vademécum injudioso. Entre a Constituição Nada Cidadã, do Dr. Ulisses, que com a ajuda confessada de Nelson Jobim, retocava seu texto sem aprovação prévia do plenário, e as refregas do Legislativo contra Collor, Dilma e Bolsonaro, passaram-se 31 anos de crise de representação, na qual o brocardo Cada Cidadão, um voto é apenas um enfeite. Ao longo desse caminho pedregoso, em 2010, José Roberto Toledo escreveu um artigo no Estadão chamado Um Cidadão, 13 Votos, que resume tudo na linha fina. Por que o voto de um paulista que vive em Roraima vale 13 vezes mais do que o de um pernambucano que mora em São Paulo? Ou por que um carioca morador no Amapá equivale eleitoralmente a 5 gaúchos baseados em Minas Gerais? E aí, mais até do que na corrupção, está o Buziles. Lembra do Buziles? Raíssa, Abac, o craque.
É o Buziles da questão.
O Buziles da questão.
É.
Pois é, chegou a hora da contagem.
Vamos lá.
Os pontos que o Palmeiras vai conquistar hoje. Ou são gols no Internacional hoje. Hoje não, amanhã.
Calma. É hoje.
É hoje, é hoje.
É hoje. Tem Atlético e Flamengo também.
Atlético e Flamengo na parada, não quero nem falar.
É Atlético com TH. Há
quantos anos o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense no gramado artificial lá do... Como é que chama? Da Arena?
É a Arena da Baixada. Mas agora é Atlético com TH, viu?
É Atlético.
Você viu que eu falei com TH agora.
Eu só me lembro do grande goleiro, talvez o maior goleiro que o Flamengo já teve na história, jogando lá, chama-se Muralha. E ele tomou um gol.
Ídolo de Nelson Volta.
Só que não, né? Só que não. Ele tomou um gol que o almirante Nelson não esquece, do zagueiro Thiago Teleno, que cabeceou da intermediária. Nem de falta goleiro bom toma daquela distância. O cara cabeceou em cobertura e o Muralha... Por onde anda o Muralha?
Tá na China, não? Tá no Japão.
Não, ele já voltou, rapaz.
O Nelson falou que ele tá no Japão.
Não, ele já voltou.
Já voltou? Ei.
Já voltou. Tava no Curitiba.
Eu tô sentindo que vocês estão com saudade do Muralha, hein? Tá me parecendo que vocês estão com saudade do Muralha, vocês dois aqui. O Nelson tá vendo aqui onde é que ele tá? Tá no Curitiba, é? Tá no Curitiba?
É,
tá lá, então. Poxa vida. Tá bom, vamos contar, então.
Então vamos contar os gols que eu espero não tomar do Atlético.
Tá bem. É três.
É dois.
É um.
Em pé.